Triângulo com 4 lados. 3 amigas e um lado extra, todas as semanas. Triângulo com 4 lados. Catarina Pereira, Filipe Aguiar, Mariana Alves e um convidado.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Como é que estão? Esperemos nós, não é, meninas, que
esteja tudo
esteja
bem,
tudo
com
bem
vocês
em casa. E então, hoje trazemos uma surpresa. O quarto lado de hoje é Sara Cecília, tem 29 anos, é formada em teatro, foi apresentadora do programa Curto Circuito, minha dicção está ótima, da SIC Radical, e atualmente é atriz, e podemos vê-la na peça A Ratoeira, em cena no Teatro Armando Cortês. Antes de mais, obrigada por teres aceito o nosso convite.
Obrigada a eles, estou muito contente, obrigada.
Linda, como é que te sentes? Preparada para te dares a conhecer?
Olha, sinceramente, eu não gosto muito de falar de mim, por isso estou assim um bocadinho nervosa, mas sim, respondo a tudo, por isso.
Temos não ser muito mazinhas.
Não, acho que... Ai, ai.
Vamos ser muito soft, de início.
Boa. Então eu saio a meio, depois já não fico mais.
Pode ser.
Não pode.
Não, então, olha, para começar, no site da SIC Radical, na tua apresentação, dizes que se a tua vida fosse um filme, seria uma comédia dramática, pouco romântica e certamente vencedora de um Oscar do melhor filme. Alguma coisa mudou ou ainda consideras que a tua vida dava um filme com as características todas?
Bem, eu já nem me lembrava de ter dito isso, já devem ter dito. Foi para aí há 5 ou 6 anos atrás, mas... Antes de mais, quero destacar a minha humildade em dizer que era um filme que merecia um Oscar, não é? Não sei de onde é que isso me saiu, mas de resto acho que sim, continua a ser uma comédia dramática, talvez, não é? Todos temos momentos felizes e dramáticos, não sei se foi isso que eu quis dizer na altura, nem me lembro sequer de ter dito isso, também devia estar nervosa e foi a primeira coisa que me saiu. Mas sim, não era vencedor de Oscar, de certeza. A minha vida não é assim tão interessante, por isso não. Mas sim, mas ficamos com a comédia dramática, pode ser.
Então, mais vamos querer saber de onde é que veio esta tua paixão pelo mundo artístico.
Olha, sinceramente, pronto, se calhar daquelas respostas um bocadinho clichê, mas eu sempre quis ser atriz, sempre quis trabalhar como atriz, e eu venho de uma vila onde realmente não há grande coisa, pertence ao Porto, mas não havia muitas hipóteses de ir ao teatro nem nada, ainda por cima há 29 anos atrás, não é? Que eu ouvi que fizeram questão de dizer a minha idade, mas eu via teatro de revista, por exemplo, na televisão, e as novelas, claro, as brasileiras, as portuguesas, os filmes, e não sei, queria fazer aquilo, dizia em casa que queria ser atriz, e depois montava os meus próprios espetáculos em casa, como dezenas de nós fizemos, não é? Eu fazia os figurinos, os cenários, depois punha a minha mãe e os meus avós na sala, punha salvo seja, via para sentarem-se no sofá e fazia pequenas representações, e sempre quis, realmente, não há assim uma grande explicação, não tenho ninguém na família, nem nunca tive assim grande contacto quando era criança, mas veio um bocadinho pelo fascínio de ver na televisão e teatro.
Foi em busca do sonho, então.
Em busca do sonho, sim.
Então, olha, e desde 2007 que fizeste vários workshops na área de interpretação, de dança, de canto, ou seja, assim...
Vocês sabem tanta coisa, meu Deus!
Todos dizem eu mesmo, tens de fazer o trabalho em casa.
Muito bem, uau!
Ligado ao meio artístico. E em 2012 acabas por concluir o curso de Artes de Espetáculo e Interpretação na Escola Profissional de Teatro de Cascais. Como é que foi a experiência de acabar um curso que neste caso é visto como menos comum, entre aspas, comparativamente ao ensino regular em Portugal? Como é que foi tirar o curso em si?
Olha, sinceramente, nunca pensei muito nisso. Eu queria seguir e pronto, eu sabia que queria tirar teatro, não sabia se ia conseguir tirar logo numa escola de teatro e fazer o 12º ano assim, ou se depois iria para o conservatório, mas eu antes de vir para Lisboa e de ingressar na Escola de Teatros de Cascais, eu também andei em Humanidades, eu tinha tido outra experiência.
Team Humanidades!
A sério?
Sim!
E lá está, andei em Humanidades, não acabei, fiz só o 10º e metade do 11º, e depois então é que mudei para Lisboa e voltei a repetir tudo porque queria estudar teatro, mas foi, foram 3 anos incríveis, aquela escola é ótima e claro que tínhamos muitas disciplinas ligadas à representação, não só de prática e de corpo, movimento e de voz, mas também tínhamos aulas de dramaturgia e aulas muito importantes para um trabalho de ator, onde realmente ficámos com as ferramentas todas para trabalharmos essencialmente em teatro, pelo menos na minha escola muito mais para teatro do que televisão ou cinema. Mas ao mesmo tempo também tínhamos as disciplinas normais, lá está, nós tínhamos o 12º, por isso não deixávamos de ter português, inglês e todas as disciplinas mais comuns nos outros cursos, por isso foi assim um bom, foi o melhor dos dois mundos, poder acaba estar a estudar uma coisa que gosto muito.
Acaba por ser então um curso também importante.
Sim, olha, para a atora eu acho que é essencial, por acaso, eu sou muito defensora de que a formação é importante e nada contra os atores que não têm formação, mas talvez para tenhamos mais bagagem e ferramentas de... Imagina, se amanhã me ligassem a dizer, olha, vais fazer um Hamlet de Shakespeare. Eu já estudei, não é? Na escola, tive essa ferramenta, talvez já saiba um bocadinho mais. Claro que vou ter de continuar a trabalhar, mas é claro que se estudamos 3 anos para... Como em todas as profissões, não é? Se estudamos 3 anos para a profissão que queremos ter, claro que já vimos com... outro tipo de bagagem, nem que seja teórico, que nos possa ajudar, já conhecemos um bocadinho mais e algumas técnicas e assim, por isso sim.
Eu não sei se vocês ficaram curiosas, mas quando falaste em disciplinas, pronto, que tu tiveste durante o teu curso, qual é que foi aquela que tu sentiste, epá, isto é mesmo, mesmo difícil, não é a minha praia?
Olha, havia muitas disciplinas... Há sempre disciplinas que são mais fáceis e outras não, mas curiosamente, como eu vinha do Porto, eu tinha muito sotaque, mas vejo muito, ainda tenho, e tento esconder em palco, mas pronto, assim não, assim o que sair, saiu e eu não penso muito nisso. Mas quando cheguei à escola, acabadinha de chegar do Porto, eu tinha imenso sotaque, e então a disciplina de voz, que era uma disciplina prática e que devia ser gira, por vezes era muito difícil, porque eu tinha que tirar o sotaque para tentar parecer mais neutra, com o sotaque lisboeta, não é? Que também acaba por ser um sotaque, mas o mais neutro possível. Por isso, voz era difícil por causa disso, por causa do sotaque. Mas havia mais, sei lá, nem sei. Mas eu sempre gostei de estudar, por isso também tinha esse lado bom.
E não há assim nenhum momento que nos possas dizer que foi engraçado nessa disciplina?
Olha, ainda hoje gozam comigo, que eu estava a representar, nós vamos fazendo várias pecinhas e exercícios na peça, e eu sei que na altura, logo no primeiro ano de escola, eu nunca consegui tirar o sotaque a uma frase que eu tinha que dizer, que era "vai em paz minha pomba". Eu nunca consegui tirar o sotaque, e ainda hoje, 10 anos depois, os meus colegas, se me virem, ainda gozam comigo por causa disso, só por "vai em paz minha pomba". Era, não saía de maneira nenhuma, vinha a nortenha toda, não deu.
Pronto, depois passaram-se os anos de formação, e o que é que surgiu depois de terminares o curso? Ou seja, sentiste que estavas preparada já para o mundo profissional?
Olha, pergunta difícil. eu acho que ainda hoje preciso de muitas mais ferramentas e, não, claro, nunca estamos satisfeitos, e ainda hoje podia continuar a ter formação e a aprender outras coisas, porque eu acho que não estava preparada, por exemplo, para televisão nem cinema. Acho que não sabia lidar com uma câmera, não fazia ideia disso, porque não aprendemos na escola, e realmente se eu tivesse ido logo trabalhar para numa novela ou assim, mal tivesse saído do curso, realmente zero preparada, né? Nesse sentido de câmaras e assim. Mas tive sorte, eu comecei logo a fazer, eu sempre trabalhei mais em teatro, não é? Mas comecei logo a fazer alguns espetáculos, por isso correu bem, sim, nesse sentido acho que estava preparada dentro do possível. Estamos sempre a aprender, mas sim.
Olha, não fizeste logo uma novela quando terminaste o curso, mas a tua primeira participação enquanto atriz foi numa participação especial na série I Love It, em 2013, não estou em erro, na TVI. Como foi esta então, esta tua primeira experiência como atriz?
Olha, primeiro foi uma coisa muito curta, em que eu devia ter para aí 4 frases ou assim, não, foi mesmo uma participação, mas
não descredibilizando, porque todos nós gostávamos de passar por uma experiência assim.
Mas é uma experiência incrível, aliás, mesmo a figuração e tudo, o trabalho é super importante. Mas olha, foi o primeiro contacto realmente que eu tive com esse mundo, lá está, por isso foi, eu acho que passei passei lá um dia inteiro, possivelmente das 8 até às 8, porque era, eu tinha pouco texto, mas eu lembro-me que foi uma cena que era uma festa e que estava, o I Love It era todo gravado em 360, por isso foi logo ali uma experiência super gira, era uma novela a ser gravada, não sei se pela primeira vez, mas se não era uma das primeiras vezes que era gravada em 360 graus, normalmente isso não costuma acontecer, não há os quatro lados da parede, mas lá está, foi esse primeiro contacto, eu tentava perceber tudo e como é que tudo funcionava, e também perceber que o mundo da televisão também é, tem muito trabalho, nós ficávamos muito no teatro, ah, o teatro, mas a televisão é complicado e trabalha-se muito, mas pronto, foi isso, e fiz aquelas quatro frases e pronto, e foi assim, já não me lembro de nenhuma, não me peçam, já não faço ideia, não faço ideia do que é que eu dizia.
Neste caso, um ano mais tarde, já num papel adicional fixo, protagonizaste Sara também no Jardins Proibidos, uma produção da Pluralo. Sendo que foi uma sequela, qual foi a sensação de entrar numa produção que teve tanto impacto em Portugal e que até nós, em telespectadores, acho que toda a gente se lembra desta novela, é um nome que toda a gente associa como uma das grandes novelas portuguesas?
Sim, olha, foi muito bom, lá está, pronto, vou estar sempre a dizer o mesmo, mas realmente as minhas coisas em televisão não foram nada de extraordinário, não foram personagens incríveis, mas eu vi os Jardins Proibidos, eu tinha visto a primeira novela dos Jardins Proibidos e que tinha gostado muito, por isso quando me ligaram a dizer, olha, queres ir aqui, pronto, não é assim uma personagem que apareças muito, vais ali andando de vez em quando e tal, mas fiquei muito contente. E gostei muito de participar e gostei muito de trabalhar com o elenco, havia os novos atores com as novas personagens, mas também conheci muitos atores que tinham entrado nos primeiros jardins, por isso foi uma experiência muito boa. E aí lá está, foi quando eu comecei também a ir gravar todas as semanas, também comecei a adaptar-me mais a esse mundo televisivo.
E depois acabaste por participar também, isso o nosso trabalho de casa não falhou, na novela Amor Maior, Rainha das Flores e na série Aposta que Amas, neste caso todas estas na SIC. O que é que te ajudou nestes primeiros anos a desenvolver as personagens que ias interpretar?
Olha, por acaso são personagens muito diferentes. No Aposta que Amas, aí sim, já fazia parte do elenco principal, tinha uma personagem que realmente tinha uma história e eu tinha 23 ou 24 anos e a minha personagem tinha 16, por isso logo por aí foi uma diferença de... Tínhamos 8 anos de diferença de mim para a personagem, por isso foi um bocadinho... Apesar de, pronto, ainda continuo a ser um bocado criança mesmo agora com 29, mas pensar um bocadinho como é que eu era naquela idade e também pesquisar um bocadinho sobre a adolescência, porque 8 anos fazem muita diferença, ao mesmo tempo não fazem, mas tem que haver um estudo para tentar perceber um bocadinho como é que as coisas estão. Mas ela era essa personagem era super engraçada, tanto visualmente como de texto tinha... Era muito engraçado e também ali ninfomaníaca e assim, por isso foi um processo super giro. E logo a seguir passei para o Amor Maior e para a Rainha das Flores, em que já era mais a minha idade, já eram personagens um bocadinho mais maduras, apesar de ser mais pequeninas do que a Rita do Aposta que Amas, mas lá está, acho que foi tudo gravado no mesmo ano, muito perto, e realmente foi ali jogar com fazer uma personagem que tem 16 e depois fazer uma que já tinha, as outras duas que já tinham 23 e 25, se não me engano, foi um bocadinho também esse estudo de como é que eu era quando tinha 16 e depois um bocadinho mais atual. Estou a falar muito e se calhar perco-me nas perguntas, porque eu já não me lembro o que é que estava a ser perguntado, mas interrompam-me à vontade, senão começo aqui.
Mas é fácil separar as personagens, que sair de uma e depois encaixa e ir para outra?
Sim, por acaso, até agora nunca tive muito nenhum problema com isso. Acaba uma, também é o texto, estudamos e temos a direção de atores que nos leva para aquela personagem e depois quando acabou estamos com a cabeça limpa para encaixar noutra. Acho que isso, por enquanto, ainda não tive nenhum problema, que eu saiba.
Nós em outros episódios, não sei se sabes, mas entrevistámos o Valdemar Brito e ele inclusive disse que quando tinha que criar uma, ou seja, tinha que dar vida à personagem, se referenciava em alguém ou alguma situação. E nós achámos que era engraçado também, numa outra perspectiva e mais feminina, de perceber se tu também, em algum momento, tiveste alguma referência de alguma situação ou de alguém para interpretares as tuas personagens.
Olha, sinceramente, depende muito do que personagem é e também ao longo dos anos. Um bocadinho se é televisão, se é teatro, não tenho assim um método específico, não sei se me estou a fazer entender. Depende um bocadinho das personagens e de para o que é, e também do que o realizador ou do que o encenador está à procura. Mas eu gosto muito de me afastar, de certa, de me afastar e de ao mesmo tempo tentar encontrar pormenores que eu tenha a ver com a personagem, mas sem ser eu a fazer, não é? E tentar, por vezes sim, já, acho que pessoas não, pelo menos pessoas que eu neste momento não estou a lembrar assim nada, quer dizer, não assim exatamente, toda uma confusão na minha cabeça, não exatamente pensar, ah, tu és igual a esta personagem, vou mesmo ficar em ti, talvez não isso, mas apanhar gestos de pessoas, observar muito e apanhar gestos, maneiras de falar, aí sim, aí foco muito em pessoas que eu conheço ou até mesmo em pessoas que possam passar na rua e que fazem uma coisa engraçada e que fica aqui guardado para tentar aproveitar. Mas também há referências de tudo, eu gosto muito de, por exemplo, criar playlists para as personagens e também focar-me na música para cada personagem, ultimamente, tem a sua própria playlist dentro da década que a personagem é, e assim. Depende um bocadinho, mas claro, sempre com inspiração acabamos sempre por nos inspirar em tudo o que nos rodeia e no mundo.
É inevitável.
Exatamente.
No início, quando começaste a fazer as tuas primeiras telenovelas, as tuas expectativas iam elevadas?
Sinceramente, acho que não, não sei. É confiar sempre no trabalho das outras pessoas e ir preparada e ir trabalhar, mas não sei até que ponto é que são expectativas elevadas em relação a vou fazer um excelente trabalho e depois vão-me chamar para outra coisa, nunca é por aí. É sempre tentar dar o melhor, independentemente de serem quatro frases ou ser uma temporada inteira. Mas é muito, é confiar no trabalho, no meu trabalho e no trabalho de todos e claro que o trabalho seja o mais elevado possível. Em relação às expectativas, sim, por aí sim.
E se te chamaram também é por algum motivo, não é?
Não, 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 também às vezes depende. No início não conheciam de lado nenhum, por isso não sei. Olharam para uma fotografia e pensaram, pronto, serve.
Mas serviu bem, porque se continuas, pronto, serviu bem. E quando nós vamos iniciar algo, nós vamos muitas das vezes com, ou seja, algo idealizado na nossa mente. O que é que correu, tal como tu idealizaste?
Em televisão?
Sim.
Olha, na primeira vez, lá está, eu não fazia muito bem ideia de como é que aquilo se passava e se funcionava, mas acho que foi o idealizar foi dos bons ambientes e um bocadinho por aí. O resto ia muito sem expectativas. Na altura também não conhecia muita gente que, agora sim já conheço, mas não conhecia muita gente que trabalhasse em televisão, por isso não sabia muito bem o que esperar nem pensar, não é? Nós vemos o que nós vemos é na televisão, é o produto já feito e o resto ia assim um bocadinho mente aberta, sem grandes
E
ideias, no primeiro.
houve alguma coisa que te passou completamente ao lado no sentido de tu pensares, bolas, não era nada disso que eu estava à espera.
Em relação a quando era miúda, eu não sabia que em televisão trabalhavam das 8 às 8 sem parar, que gravavam 49 cenas por dia. Por acaso, sinceramente, agora acho que temos mais noção disso, que nas redes sociais, os atores mostram-se muito e mostram muito o trabalho. Acho que já temos mais noção disso. Na altura, ou eu era completamente distraída, ou não sei, mas não tinha sequer pensado nisso, mas não tinha noção realmente de que nas novelas, pelo menos cá em Portugal, que realmente são gravadas dezenas de cenas por dia, que o trabalho é corta a ação, e que dá realmente muito trabalho, é preciso estar-se muito bem preparado para poder estar ali das 8 às 8 a gravar dezenas de cenas.
Olha, só uma curiosidade, e não sei se estou errada, mas nas novelas, vocês gravam, por exemplo, uma cena que vai passar depois de uma cena que vocês já gravaram antes e antes gravaram uma cena que vai ficar...
É a desordem, exato.
Não confunde.
Sim.
Não confunde.
Nós temos, geralmente, temos sempre os episódios, já nos, não nos chegam os episódios do início até ao fim do projeto, mas vão-nos chegando vários episódios e chegamos a ter muitos episódios em mão. Eu acho que quando eu fiz a série, eu aposto aqui, mas como era uma série era mais curta, aí sim eu tinha logo a série completa já. Por isso é um bocadinho aquela é a organização de sabermos, termos episódios e sabermos, ok, eu vou gravar esta, e podia acontecer no mesmo dia, eu vou gravar esta de manhã, que é do último episódio, não é? Já sou eu a despedir-me, não sei o quê, qualquer coisa, e a seguir à tarde vou gravar uma que entra no segundo episódio, eu ainda nem conheço aquele, e há muito isso, funciona muito por decors. E pronto, e por vários motivos, muitos que eu também não devo saber, mas realmente há essa organização desorganizada de hoje posso estar a gravar para o episódio 120 e amanhã ir gravar para o 40, se calhar não tanto assim, tantos episódios, se calhar não tanto do 40 para o 120, mas também acontece, mas sim, é um bocadinho, eu acho que isso depende de pessoa para pessoa, mas é muito a organização pessoal de sabermos qual é a cena e o que é que aconteceu. De estarmos dentro da história para não dar a geneira depois ao gravar.
Fundamental. E agora, avançando uns aninhos, em 2017 e depois de tantos anos a representar, tornaste-te uma das caras do programa Curto Circuito da SIC Radical. O que é que suscitou o teu interesse pela apresentação?
Eu nunca tinha feito nada do género, nem nunca tinha... Lá está, eu queria muito ser atriz, nunca tinha pensado em ser apresentadora, nem era um dos meus objetivos, sou sincera. E nesse tempo tinha acabado, lá está, de fazer a série, estar nas novelas e assim, estava um bocadinho parada, estava com um projeto em teatro, acho eu, e vi o casting na internet e pensei, olha, bora, mas assim, muito, muito do nada, bora. E inscrevi-me, acho que foi para mandar as fotografias, depois tive que mandar um vídeo, e estava assim a tentar... Eu quando entro nas coisas é um bora, mas quer dizer, um bora para dar o melhor e para tentar ficar. Mas lá está, isso sem grandes expectativas, porque não tinha formação nenhuma em comunicação social, em nada. Então foi um bocadinho, bora experimentar, bora viver isto, tentar tirar alguma coisa daqui e quem sabe descobrir alguma coisa que eu queira fazer. Então foi assim um bocadinho ao início, foi mesmo... Olha, é o que vier, sem pensar realmente que ia ficar. Claro que, entretanto, fui fazendo os castings, fui apresentando os programas e comecei a gostar muito daquilo e comecei mesmo a querer, não, eu quero ficar aqui, quero trabalhar como apresentadora.
Olha, e continuando esta conversa, também indo ao encontro do que a Catarina estava a dizer, nós, como somos alunas de comunicação, gostamos também muito de saber o que se passa quando estás a fazer o teu processo de casting. Achas que podes contar um bocadinho de como é que foi esse processo?
Eu não sei muito bem como é que funciona, aquilo era um casting público. Não sei muito bem se como é que funciona em outros canais, em outros projetos e outros programas. Mas aquilo começou muito por, eu acho que foi mandar umas fotografias e uma carta de motivação ou algo assim do género. Depois pediram um vídeo de apresentação improvisado, um bocadinho dizer o que era. E a partir daí, o resto do casting foi todo público, foi logo apresentarmos os programas em dupla e depois acabámos por apresentar sozinhas. E era, basicamente era como depois, entretanto, foi o programa. Nós tínhamos que chegar lá, chegávamos de manhã, apesar de só gravarmos à tarde, passávamos lá o dia todo, e eles avaliavam-nos em tudo, era no que nós levávamos de sugestão de temas, de entrevistas preparadas, de tudo o que ia acontecer no programa, por exemplo, notícias, música, videoclipes, ou seja, chegávamos lá e tínhamos que ter uma ideia de... Tínhamos que sugerir coisas, não é? Tínhamos que sugerir um alinhamento para um programa inteiro. E depois era um bocadinho... Éramos também avaliadas, claro, no próprio programa em si, isso é que era também muito importante, em como é que falávamos com a câmara, com o público, os telefones, os tweets, como é que nos desenrascávamos nas entrevistas, se estávamos bem preparados, se conseguíamos... fazer uma conversa, lá está, o que estão a fazer aqui lindamente, não é? Estarmos preparados e fazer perguntas e conhecermos os convidados e podermos desenvolver uma conversa. E acho que foi só, pronto, no CC foi por isso, a avaliação foi essa e o casting foi sendo assim, de um programa para o outro, tinha um ou outro desafio ao longo dos programas que eles nos iam improvisando e nos iam fazendo, mas o casting realmente foi apresentar o programa e éramos avaliados mesmo em relação a esses, a como é que nos safávamos, basicamente, se nos desenrascávamos ou não.
De certeza que passaste por um processo de adaptação enquanto apresentadora, porque a tua praia era as telenovelas e tudo mais, porque és atriz. Este processo de adaptação foi fácil?
Não foi fácil, mas claro que é muito diferente estar, lá está, numa novela não olhamos para uma câmara, nem falamos com ninguém diretamente, não sei que por algum motivo a personagem ou o filme assim o peçam, mas quando estamos a gravar uma novela ou uma série, estão lá as câmaras, mas temos consciência delas, mas não estamos diretamente a trabalhar com elas. E no programa não, no programa tínhamos essa parte de estarmos a falar para o público e de recebermos os telefones e essa interação toda com o outro lado. De resto, é claro que quando é televisão assim, nós temos a personagem e temos essa preparação para a personagem, sabemos o que vamos fazer, sabemos o texto, ali era um bocadinho mais de tirando a parte das entrevistas e assim havia muita parte de improviso e de olhar à minha personalidade e um bocadinho o que saísse saía.
Nós somos honestas, também gostamos de usar muito o improviso.
Mas isso é fixe, eu gosto muito disso e o CC permitia isso é fixe, era um bocadinho, olha, pronto, temos este alinhamento, mas o que acontecer acontece, e mesmo nas entrevistas, se estivermos preparadas e soubermos minimamente a outra pessoa, pronto, é uma conversa, não é? Vai crescendo, vamos conversando e o improviso é... Eu gosto muito.
Nós também. Ali, tens alguma história assim engraçada que tenha acontecido em direto que queiras contar aqui ao pessoal?
Sei lá, olha, eu sou tão trapalhona. Olha, vou já começar com uma coisa que me aconteceu na semana passada em teatro, porque eu sou este tipo de pessoas, eu tenho umas escadas gigantes, não são gigantes, tenho 6 graus, imagina, já estou a exagerar, são 6 graus de uma escada, mas é um cenário de teatro e são super pequeninas, e a minha personagem usa uns saltos altos, e eu não sou propriamente usar saltos altos, ainda por cima agora confinamento, que era sempre chinelinhos e ténis, e eu ia entrar em cena e espatifei-me e caí os 6 graus e parei cá embaixo dos joelhos, por isso isto aconteceu-me na semana passada, acho que o público não reparou, mas pronto, por isso estas coisas que me aconteceram de cair, de pousar mal o pé e de cair os degraus todos e cair os joelhos no chão, também já me aconteceu cenas dessas de certeza em direto, já, deixa-me ver. Eu sei que uma vez estava a dançar em cima de uma mesa e rasguei as calças, fiz assim um rasgãozito na parte do bolso, do rabo, por exemplo. Uma vez estava a gesticular muito com as mãos, estou lembro perfeitamente que era com o direito, estava a falar e de repente comecei a gesticular com as mãos e bati com a mão na caneca e virei a caneca em cima dele, dos papéis que ele tinha, do telemóvel e tudo. Pronto, eu às vezes sou um... Pronto, lá está. Entusiasmo-me com as coisas e depois levo tudo à frente.
Mas isto são histórias giras dos diretos, não é? Coisas engraçadas que agora olhas.
Sim, para rasgar as calças não é propriamente.
Ok.
Não, mas acontecia e pronto. E depois lá está, depois também pegávamos, lá está o improviso. Pegávamos nessas coisas que acontecia, que se calhar aproveitávamos aquilo para o resto do programa, porque o público também reagia e tinha graça, mas isso lá está, isso em direto e em teatro, eu também vejo os meus colegas, mesmo com 40 anos de experiência, em que está sempre a acontecer alguma coisa.
Sim.
E isso é giro.
Olha, e já percebemos que gostas tanto de apresentação como representação, mas a verdadeira questão é mesmo...
Mais ou menos.
Não tanto.
Então a verdadeira questão vai ser, qual das duas...
Ai não, representação, sim, sem dúvida. Foi muito giro apresentar e estive lá imenso tempo e depois fiz festivais e consegui apresentar outras coisas para que fui convidada e gosto muito, mas representação, okay, sim, sem dúvida.
Representação, teatro ou novelas?
Teatro.
Ok.
Se bem que gostava muito de acho, lá está, então agora... De cinema e de séries, o cinema e as séries fascinam-me muito, mas teatro, sim.
E nos dias de hoje, falando precisamente de teatro, podemos ver-te na peça em cena no Teatro Armando Cortês, que se chama A Ratoeira, de Agatha Christie. Como é que está a ser a experiência?
Está a ser super giro, tirando o dia em que eu caí das escadas. está a ser muito fixe. A peça é da Agatha Christie, é um thriller, um policial, lá está. A peça acaba por ter alguns momentos de comédia e depois acontecem homicídios numa pousada e acaba por... A minha personagem tem um crescendo e passa de uma personagem muito, muito fria e misteriosa que chega ali e não quer muito saber de ninguém, até que acontecem várias coisas e acaba com uma carga dramática. Eu gosto muito desse evoluir. E a peça já é incrível por ela própria. Ela está em cena em Londres há 68 anos, ou assim. É mesmo uma peça muito interessante, em que, não sei se já viram, aqui ou lá fora.
Não, não.
Mas é muito... Tem que ir ver, é super gira. Mas é o público, de certa maneira, descobrir ou pensar em quem é o assassino. Há ali um assassino à solta e ocorrem homicídios, uhum. E um de nós, são todos suspeitos, está muito bem escrita nisso, e um de nós é realmente o assassino, e no fim é pedido ao público para não revelar, que é para se manter este segredo e as pessoas continuarem a ir ao teatro.
Temos de ver.
Sim,
é super. E depois o elenco é incrível, eu tenho imensa sorte, estou a trabalhar com pessoas incríveis.
Era precisamente sobre essa questão que nós até íamos. Como é que é para trabalhar ao lado de grandes nomes, neste caso como Rui de Carvalho, Filipe Crawford, Sofia de Portugal? Como é que está a ser trabalhar com alguém que tem tanta bagagem, neste caso?
É incrível, isso mesmo. Sou uma sortuda por estar a trabalhar com eles. Trabalhar, olha, o Rui de Carvalho, nunca pensei vir a ter essa oportunidade de trabalhar com ele, e é incrível. E todo o elenco são pessoas que eu já, algumas já conhecia pessoalmente, já tinha trabalhado com alguns desses nomes em teatro, mas houve muitas também, muitos atores que eu conheci pela primeira vez aqui na Ratoeira e que já os tinha visto em palco, não é? Eu, como espectadora, a vê-los e estar a trabalhar com eles é incrível, porque é contra-cena e, ao mesmo tempo, quando não estou em palco, é de ficar ali a observar e, ao mesmo tempo, estou a aprender e fascinada a olhar, e, ao mesmo tempo, a oportunidade que é estar ali a trabalhar com eles. E é ótimo, eles têm anos e anos de carreira, anos e anos de palco, e aprende-se muito, uhum. E é uma oportunidade incrível mesmo.
A Ratoeira estreou em setembro do ano passado, no entanto, por causa desta questão toda da pandemia, acabou por ser adiada. Quando souberam que ia haver um novo confinamento em janeiro deste ano, como é que reagiste ao saber que a peça ia parar outra vez e não ia haver data de retorno?
Olha, a Ratoeira está a ser está sempre a parar, para ser sincera. Eu não fazia parte do elenco inicial. A Ratoeira era para ser estreada em março do ano passado, ainda antes de setembro. E eu não estava no elenco principal. Eu nessa altura estava a trabalhar com a mesma companhia e estava em digressão com o Saturday Night Fever, que era um musical também da mesma companhia, da Ratoeira. Eu estava a trabalhar com eles e de repente nós tínhamos digressão. Eu lembro-me que o último espetáculo foi no Coliseu do Porto e foi logo antes de parar tudo. E eu estava lá com esse projeto e a Ratoeira ia estrear uma semana depois ou assim. E era outra, a Beatriz Barosa, que também é a minha amiga, era a Beatriz que estava no elenco inicial da Ratoeira. E entretanto parou tudo. E depois começou, e depois voltou a parar, e foi assim um processo, e depois lá está eu. Entretanto também ia ter os outros espetáculos do Saturday, que o elenco era gigante, era uma produção muito grande, porque era um musical, e havia bailarinos, e havia muita gente envolvida, e realmente depois fui chamada para este espetáculo. E quando voltou a parar mais uma vez em janeiro, foi, não sei, ao início nós ficámos... Eu sou super paranoica com a Covid, sou mesmo, e não sei, eu acho que fiquei em casa, em vez de ficar os 2 meses no ano passado do confinamento, acho que passei o verão todo, eu tinha mesmo muito medo, mas agora em janeiro, quando voltou a parar mais uma vez, nós ficámos todos muito revoltados, porque sentimos que os teatros são seguros e que não merecíamos, por causa das regras todas que existem, não há, as pessoas não estão sentadas umas ao lado das outras, nem há nem à frente, nem atrás, há medição de temperatura, há desinfetantes para as mãos, toda a gente está de máscara. E quando parou, nós sentimos mesmo, pá, não, não pode, isto é seguro. Mas acabámos por perceber que, claro, como é lógico, tínhamos todos de voltar para casa, que os casos estavam a subir e que não havia... Tinha mesmo que ser, tínhamos de parar, apesar de ser um local seguro, mas que o país tinha mesmo de voltar a parar. Mas, pessoalmente, é muito complicado, porque é claro que eu quero sempre trabalhar e ficámos todos sem trabalhar, mas realmente teatro não há teletrabalho.
Uhum.
É muito complicado, temos mesmo de ir para casa e temos de ficar à espera e depois parece que vai avançar e não avança. E depois começam a mandar as regras do desconfinamento e o teatro não aparece. Uhum. E isso é muito complicado, mas espero que agora que não volte a parar. Espero mesmo que não.
Também é o desconhecido, que ninguém sabe bem, ao início não sabíamos bem o que esperar desta doença, não sabia bem.
Sim.
E nesse caso...
Sim, eu tinha medo de tudo, eu tinha, sei lá, eu achava que estava, sei lá, só para levar o lixo, se calhar à rua, olhar para o céu, vai-me cair um Covid em cima. Nós, realmente na altura foi muito difícil e enfiámos-nos todos em casa, não é?
Sim.
No primeiro confinamento, antes sequer do governo nos mandar, nós tínhamos todos medo e todos fizemos isso, mas realmente agora já sabemos que é muito complicado, mas pronto, conseguimos viver com isto, se cumprirmos tudo, todas as indicações que é possível.
E consideras que a pandemia, de certa maneira, pode ter feito com que as pessoas olhassem de uma forma diferente para a cultura?
Eu espero que sim. Eu espero que sim, eu tenho visto isso no teatro. Nós temos a sorte, não sei se está a acontecer com todos, mas nós... Por acaso, na Ratoeira, nós temos sempre, apesar de ser com 50% da lotação, as salas não estão cheias, não podem, temos as salas sempre esgotadas. Por isso, eu vejo que há essa vontade que as pessoas têm de ir ao teatro, não é? Ter salas esgotadas. Eu penso que são cerca de 150 pessoas por sessão, e estarem lá sempre essas 150 de quinta a domingo, dá para perceber que as pessoas tinham vontade e tinham saudades de ir ao teatro. Mas, quer dizer, tirando isso tudo, nós do confinamento, o que é que fazíamos? Era cultura, não era? Era livros, era música, era séries, filmes. Se não tivéssemos cultura, não sei, íamos estar todos, passávamos as 24 horas a olhar para o teto.
Olhar para
a... Mas...
Exato. Isso foi uma das questões que foi muito debatida. Afinal, a cultura, que muita gente, se calhar, não valoriza e não... Ou melhor, valorizam, mas às tantas nem se sabem como se tivesse garantido.
Como já é mais tipo a utilização de outras culturas.
Mas às vezes eu acho que é como se tivesse garantido, e agora que se calhar na pandemia percebemos, ok, mas se isto não estivesse aqui, o que é que eu ia estar a fazer? Não ia estar a ver esta série, não ia estar a ouvir esta música, eu acho que...
Mas ao mesmo tempo, eu estou a dizer que sim das pessoas, porque ao mesmo tempo o governo não quis perceber muito da cultura, não houve apoios, não existiram, os apoios que existiram foram muito pequenos, por isso também houve os dois lados, eu acho que nós sentimos isso. Mas os apoios continuaram a ser muito poucos, ou só para os mesmos, apesar de agora eles estarem a dizer que isso vai mudar, mas lá está, os dois lados. Mas em questão de nós que não governamos, que não somos ministros, acho que sim, que tivemos... Agora já não sei, se calhar muitos já esqueceram um bocadinho isso de quando estávamos em casa, se não houvesse cultura não havia nada, mas na altura eu acho que tivemos uma consciência disso. Mas lá está, como tu estavas a dizer, não tanto portuguesa, não é Netflix, não é?
Exato.
Netflix, HBO, não é? As séries, o que é que nós íamos fazer? Nós passámos os dias a ver séries e filmes e tudo. Mas é cultura e é fundamental.
Sem dúvida. Olha, e pegando ainda na tua representação, o que é que mudou para ti desde as primeiras vezes que representaste para agora?
Estou mais velha, não cresci de tamanho muito, mas
esse é o nosso mal também é o nosso mal aqui.
Então pronto, mas não sei, por acaso às vezes um bocadinho em questão de personagens, mas ao mesmo tempo não. Eu em 2012 fiz uma personagem incrível que era uma louca num hospício, por isso não tinha muito a ver com isso, já foi uma experiência ótima, mas acho que crescem em maturidade, não é? Vamos sendo mais maduros, vamos sabendo lidar mais com tudo à nossa volta. As personagens também são todas tão diferentes, mas espero estar a crescer também como atriz e não ser muito canastrona, mas não sei muito bem, mas sim, acho que é um bocadinho a maturidade, saber lidar com as coisas, já não ter tanto medo de arriscar e de... Mas de resto, pois, depende sempre muito dos projetos também. Eu não trabalho com uma companhia fixa, quer dizer, a Ratoeira já tinha trabalhado com eles no Saturday, mas como estou sempre a trabalhar com novos encenadores, novos colegas, novas companhias, novos locais, também há sempre esse processo de não conhecer, mas acho que é um bocadinho, pronto, lá está, é um bocadinho a maturidade e a velhice, acima de tudo.
Passando um pouco mais à frente, quais é que são os próximos passos que tu ambicionas para o teu futuro?
Lá sei, gostava muito de trabalhar em séries e em cinema, isso eu gostava mesmo muito de fazer, mas quero continuar a trabalhar como atriz e em teatro, há tantos textos e personagens incríveis em teatro que eu gostava muito disso. Eu agora devo ter a Ratoeira para ir até 2025, não sei, não tanto, mas já tenho, eu sei que tenho datas de digressão até meados de 2022, por isso, por enquanto, neste curto prazo de um ano, sei que vou estar ligada à Ratoeira, mas quando estiver em digressão, possivelmente já consigo estar a fazer outras coisas. Mas passa muito por isso, é por fazer novos projetos, quer em teatro, quer em séries, quer em cinema. Eu gostava muito de estudar lá fora, eu só estudei em Portugal, gostava muito de estudar em Espanha, por exemplo, que é mesmo aqui ao lado, eu sou fascinada pelo mercado espanhol, e gostava pelo menos de ir para lá fazer um workshop ou assim. Mas de resto é sempre trabalhar o mais possível e conseguir fazer muitas coisas, muitos projetos.
Neste caso, para quem nos ouve, o que é que não pode faltar mesmo para alguém que ambiciona seguir uma carreira na representação?
O que é que não pode? Olha, é preciso, acho que, olha, é preciso muita força de vontade, é preciso muito, muito querer isto, porque não é fácil, há muita gente a querer e acho que é muito, muito, muito cabeça. Há muita gente a querer, há poucas personagens, há poucos projetos, então em televisão nós olhamos e a maior parte das vezes vimos que são sempre os mesmos atores e é preciso ter muita força de vontade para conseguir e para lidar com os nãos e para esperar, há alturas em que estamos cheios de trabalhos, depois se calhar há outros momentos em que há menos e é importante conseguirmos lidar com isso e com essa ansiedade também que se gera. E depois, assim, a nível mais prático, eu acho que, lá está, eu disse há um bocado, mas eu acho que a formação é fundamental. Formação, ler, ouvir, observar, poder fazer workshops, mesmo que não seja uma formação de 3 anos, mas estar sempre a tentar ter ferramentas que possamos utilizar. Eu acho que passa muito por aí. E mesmo que não seja só em representação, pois a representação envolve tanta coisa, sei lá, em tocar um instrumento, em cantar, em dançar, todas essas ferramentas são importantes e vão-nos deixar mais completos como ator. Pode haver uma personagem que... Ah, eu preciso de uma pessoa que saiba mesmo tocar saxofone, por exemplo. Lá está. Que saiba dançar, que saiba cantar. Acho que ter o maior número de ferramentas possível é fundamental.
E o mesmo se aplica para a apresentação? A nível...
Eu não sei se tocar saxofone, por exemplo, ou seja...
É específico, se calhar não.
Se calhar, porque não. Olha, eu não sei, eu não estudei comunicação social, isso não, eu não posso estar aqui a dar grandes conselhos, porque eu própria sou uma fraude como apresentadora, eu não estudei apresentação, mas não sei, dentro da minha experiência, mas claro, foi um programa... O programa juvenil e todos os outros eventos também foi porque já me conheciam do CCO, assim, foi tudo um bocadinho pela minha personalidade. Mas eu acho que é como em todos os trabalhos, é ter muito foco e lá está, também, força de vontade também é sempre importante. Mas lá, se calhar não saxofone, mas para apresentador eu acho que quanto mais tu souberes do mundo também, não é? Quanto mais tu conheceres, mas estares informado, não sei, hábitos, eu fazia isso no CC, nós tínhamos notícias, e só lá, todas as manhãs, tomar um pequeno almoço e ler as notícias, ver o que se passava no mundo, aproveitava aquilo, não sei, aproveita-se para temas, para notícias, para, eu acho que é muito importante estarmos sempre, acho que estarmos rodeados do que se passa vai-nos sempre dar, mas isso lá está, tanto para, para ator como apresentador, acho que nos... Mas, e também como pessoas, acho que é fundamental sabermos o mundo em que vivemos e estamos sempre a observar e a aprender e atentos.
E para terminar a nossa conversa, que já está mesmo a chegar ao fim, nós temos uma pergunta muito básica, muito
clichê.
Como defines Sara Cecília numa só palavra?
Okay. Eu pensei que ia ser o que dizem os teus olhos.
Ai, não.
Então,
não,
nós não. Ai! Temos de autor, de alguma forma, e correr mal.
Mas pronto, eu aceito. O que me define? Entretanto, desfoquei-me. O que me define?
Numa só palavra.
Numa só palavra.
Pronto, vá, duas.
Não sei, acho que é teimosia e perfeccionismo, acho que é muito por aí, ser teimosa em ir atrás das coisas e tentar fazer o melhor possível e não desistir, e também, mas também tem o outro lado, se calhar também sou chata e parvalhona, se calhar, pronto, vamos ficar, é por aí,
então olha... Chegámos ao fim, queremos desejar-te a maior sorte deste mundo, gostávamos mesmo muito de ter aqui connosco, esperemos que também tenhas gostado de estar aqui à conversa.
Obrigada, gostei mesmo muito de vos conhecer, gostei mesmo muito. E parabéns pelo vosso trabalho, a sério, a vossa preparação incrível.
Obrigada.
E para quem está a ouvir lá em casa, foi mais um programa de Triângulo com 4 Lados, fiquem connosco e fiquem com a Rádio Autónoma.
Triângulo com 4 Lados é um podcast de Catarina Pereira, Filipe Aguiar e Mariana Alves.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.